Jornal da URGS, o melhor do ensino, pesquisa e extensão públicos da Universidade Federal do Rio Grande do Sul.
Neste Jornal da URGS, apresentamos o quadro especial sobre as pesquisas realizadas aqui na Universidade. Ciência 1080.
Uma tese de doutorado do Instituto de Ciência e Tecnologia de Alimentos analisou um método mais ágil para detectar a presença de dois micro-organismos que são responsáveis pelas principais doenças transmitidas por alimentos. A pesquisa de Nathaniele Martins de Aquino utilizou bacteriófagos recombinantes, que são vírus que atacam somente bactérias. Eu converso agora com a pesquisadora que dá mais detalhes deste estudo. Olá, Nathaniele, bem-vinda ao Ciência 1080.
Olá, Mariane. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui, falando um pouquinho sobre a minha tese de doutorado, sobre o meu projeto. Cumprimento também aos ouvintes da rádio. É sempre um prazer a gente poder falar sobre ciência.
Então, Nathaniele, o seu estudo ele busca uma nova testagem para detectar a Escherichia coli e a Salmonella. Fala um pouquinho mais sobre esses organismos e por que, que o controle deles é tão importante para a saúde e também para as exportações brasileiras.
Certo. A Salmonella e a Escherichia coli, elas são dois micro-organismos que estão muito relacionados a alimentos, né? São micro-organismos que podem ser transmitidos através de alimentos contaminados. No caso da Salmonella, ela é bem mais conhecida, principalmente por poder ser veiculada através de alimentos à base de frango, de ovos mal cozidos. E no caso da Escherichia coli, a Escherichia coli é genérica, né? Ela é um micro-organismo que faz parte do trato gastrointestinal e ela é muitas vezes utilizada como micro-organismo indicador, um micro-organismo que vai dizer se houve ou não contaminação fecal de um determinado alimento ou de águas, por exemplo. No caso da Escherichia coli que nós estudamos em nosso trabalho, a Escherichia coli é o 157H7. Então, é um tipo de Escherichia coli patogênica que ela pode trazer doenças ao consumidor, né? E no caso desses dois micro-organismos, a Salmonella, como eu já disse, ela está veiculada ao frango. E a Escherichia coli 157H7, ela está veiculada principalmente à carne bovina. E esses dois alimentos, o frango e o bovino, a carne bovina, são um dos dois alimentos que nós mais exportamos a nível mundial. Então, nós somos o primeiro exportador de carne de frango e de bovinos no mundo. E o nosso alimento, os alimentos que a gente produz no Brasil, chega a mais de 150 países. Então, por isso a importância de ter métodos para identificar esses dois patógenos nesse tipo de alimento, principalmente porque nós não queremos sofrer nenhuma barreira econômica, assim como a gente também quer proteger o consumidor desses micro-organismos.
E, Nathaniele, qual o objetivo do seu estudo?
Então, a minha tese de doutorado ela tem uma história por trás dela, né? Ali em 2016, o meu orientador de doutorado, o professor Eduardo César Tondo, ele foi convidado por uma empresa dos Estados Unidos, a LabCorp, a verificar o método de detecção de Escherichia coli 157H7. Esse método ele já estava pronto, estava desenvolvido. E aí, o meu professor realizou toda a parceria com o laboratório e eles enviaram kits para a gente. E durante essa conversa, a gente disse, olha, é muito interessante o kit para detecção de 157H7, mas o nosso foco principal no Brasil, nossas indústrias, elas estão muito focadas na detecção de salmonela, principalmente devido à importância desse alimento para a economia do país. E nós queremos algo meio impossível, né? Nós queremos detectar salmonela em menos de 24 horas. Para quem trabalha com detecção, isso é meio surreal, né? Detectar o micro-organismo tão rápido. E a gente disse quais eram as nossas necessidades, o que nós gostaríamos, e o laboratório prontamente colocou ali mais de 10 cientistas para desenvolver o método. Então, o método de detecção de salmonela em alimentos, ele foi customizado, ele foi feito exclusivamente para o Brasil. Então, o nosso objetivo foi testar esse método para saber se o método desenvolvido lá, em parceria, né, com o laboratório, se ele seria capaz de detectar as salmonelas brasileiras, né? Porque poderia que o método não conseguisse detectar as salmonelas que circulam aqui no nosso país. E também nós acabamos testando o método para detecção de 857H7 com cepas oriundas daqui do Brasil. Então, tudo que a gente fez foi testar com cepas daqui do nosso país, para ver se o método era eficaz.
E, Nathaliele, esse método que você testou, ele utiliza bacteriófagos recombinantes, que a gente pode dizer que são um vírus que atacam bactérias, é isso?
É isso. Bacteriófagos são vírus que atacam exclusivamente bactérias. O vírus é como se fosse um pendrive. Ele está ali, você tem os dados ali dentro, por exemplo, ele tem um material genético, ele tem o que precisa para se desenvolver, mas ele não tem como. Assim como o pendrive, a gente tem os documentos, mas se a gente não tiver um computador, um notebook para inserir ali os documentos e poder ter acesso a ele, inserir o pendrive e ter acesso aos documentos, a gente não consegue, né, rodar esses documentos. Assim também são os vírus, eles precisam de uma célula específica que trabalhe para eles. E no caso dos bacteriófagos, eles precisam infectar bactérias. E essa bactéria infectada vai começar a produzir tudo que o vírus precisa para se desenvolver. No nosso caso, são bacteriófagos recombinantes. O que isso significa? Significa que foi pego um gene lá do camarão das profundezas, assim, do oceano. E pegou esse gene e inseriu num vírus que detectasse ou salmonela, ou O157H7. Então, quando esse vírus ele infecta esse micro-organismo, a bactéria vai produzir o material genético desse vírus e vai replicar esse gene. É um gene de bioluminescência. Então, ao final desse período de infecção, de detecção, nós adicionamos os reagentes e ocorre uma reação bioluminescente que a gente vai conseguir fazer a leitura no luminômetro. E a gente vai ver se tinha presença ou não do micro-organismo de interesse na amostra. Se a gente colocar os bacteriófagos numa amostra que não tem o micro-organismo em questão, quando a gente botar os reagentes não vai acontecer nada. Então vai ter uma resposta negativa. E é interessante porque no caso da salmonela, eu não quero que tenha nenhum sorotipo de salmonela. Nossa exigência na legislação é para o gênero salmonela não pode estar presente. E no caso, então, o meu bacteriófago ele tem que ser bem abrangente, porque a salmonela ela tem mais de 2.600 sorovares. E no caso da Escherichia coli O157H7, ela tem que ser específica para detectar apenas esse micro-organismo. Eu não quero que detecte qualquer Escherichia coli. Eu não quero que detecte Escherichia, eu quero que detecte Escherichia coli O157H7. Então, por isso que são métodos que tem que ter bastante precisão e sensibilidade também.
E, Nathaliele, então é um tipo de teste bem complexo, né? Quais foram os resultados obtidos, então, nessa testagem que você fez?
Mariane, quando eu estava te dizendo anteriormente, o principal foco de um método rápido é, com certeza, diminuir, obviamente, o nome já está dizendo, o tempo de detecção. Mas, com isso, você não quer perder a sensibilidade, que é quanto a menor quantidade de micro-organismo que meu método pode detectar no alimento, e a gente não quer também perder especificidade. Ou seja, se o método é para detectar salmonella, eu não quero que ele detecte pseudomonas, né? Digamos assim. Então, nos nossos trabalhos, o que é que nós achamos? Que o método foi rápido. Então, no caso de salmonela, em mais ou menos 9 horas de análise, contando 7 horas de pré-enriquecimento e 2 horas de teste, nós conseguimos detectar até um FC, né, uma única unidade de salmonela em 25 gramas de alimento. E no caso de O157H7, a gente conseguiu menos tempo ainda. Foram 5 horas de incubação e 2 horas de teste. Então, no final de 7 horas, a gente tinha o resultado para positividade ou negatividade de O157H7 no alimento. Então, tanto para salmonela quanto para O157H7, o resultado foi dado em menos de um dia de trabalho. Então, isso é uma... sem perder a especificidade, né? Então, é um achado bem, bem interessante, bem relevante para a indústria.
E falando sobre os testes que são utilizados hoje, qual é a diferença do método testado por você, né, e os métodos geralmente utilizados?
Nós temos dois tipos de métodos, basicamente. Os tradicionais, que é aquele que você precisa enriquecer a amostra, depois plaquear em meios de cultura seletivos, fazer os testes bioquímicos. E nós temos os métodos rápidos, e aí é baseado em PCR, em técnicas moleculares. Comparado com os métodos tradicionais, além de serem demorados, então, para eu ter um resultado negativo para a salmonela, eu levo pelo menos 3 dias de teste, contra 9 horas no nosso, né, no caso do teste com os bacteriófagos. E, além disso, é a questão da manipulação. Então, você precisa de um pessoal capacitado para fazer as provas bioquímicas, para fazer pipetagem, para fazer plaqueamento. Você precisa de ter mais tempo também para preparar material. Então, o método tradicional, apesar dele ser o padrão, ele ser o ouro, ele é muito trabalhoso. Se a gente for comparar, no caso, os bacteriófagos também com os métodos rápidos, que são muito utilizados na indústria para triagem, né? Porque a indústria quer maior rapidez e velocidade possível. Então, por exemplo, os métodos rápidos, utilizando técnicas moleculares, elas precisam de pelo menos 12 horas de pré-enriquecimento. O que é esse pré-enriquecimento? É fazer com que o micro-organismo, se ele tiver ali pelo menos uma célula, ele se multiplique até chegar a um limite que o método possa detectar, né? Porque todo método tem um limite de detecção. Então, normalmente, é preciso de, no mínimo, de 12 a 18 horas ali para ter esse tempo de enriquecimento e depois que é realizado o método. Aí, a PCR pode durar 2 horas, 40 minutos, daí depende da técnica que você for utilizar. Então, até o método rápido, já utilizado hoje na indústria, ele é superior ao tempo de análise com os bacteriófagos.
Então, esse novo método, ele é mais rápido até que o método rápido utilizado hoje, é isso?
Isso.
E, Nathaniele, já é possível iniciar, né, a utilizar esse novo método que você testou ou são necessários mais estudos?
Os dois métodos, eles já são aprovados pela OAC. Eles são certificados pela OAC, né, que são... é um órgão internacional que vai acreditar os métodos, né? Vai validar os métodos. Então, com relação à necessidade de estudos, acredita-se que não é mais necessário devido a eles já terem essa certificação. Mas o nosso parceiro, né, o laboratório parceiro, ele ainda está estudando como fazer a distribuição internacional desses kits. Então, em uma escala mundial. Então, em termos de poder utilizar o kit em relação à eficiência, está ok. Mas ainda estão tendo outros estudos para saber quem que vai distribuir esses kits mundialmente.
Tá certo. Eu conversei com a Nathaniele Martins de Aquino sobre a pesquisa que testou um método mais ágil para detectar a presença de micro-organismos que são responsáveis por doenças transmitidas por alimentos. Nathaniele, obrigada pela entrevista.
Eu que agradeço, é sempre uma honra, é sempre um prazer estar falando sobre ciência, né? A ciência que é capaz de mudar tantas realidades. E a gente espera que o nosso trabalho ele possa também ajudar as indústrias brasileiras, fornecer mais um método ágil para que as indústrias possam entregar aos nossos consumidores brasileiros alimentos seguros, testados, e também que esse alimento seguro consiga chegar a tantos países como tem feito já ultimamente.
Jornal da URGS, uma produção do Departamento de Jornalismo da Rádio da Universidade. Apresentação e edição de Mariane Quadros. Música